ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Sol entre nuvens, temperatura de 30 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 7 de abril de 2016. Onde atuam os flanelinhas da capital, o motorista vai poder denunciar local exato de abordagem ilegal por meio de site. Informações serão repassadas às autoridades para providências. Seriam elas loucas, histéricas? Coluna Gênero e Feminismo analisa reações. A capa de revista, que insinuou que a presidenta Dilma é louca, e vídeo em que a autora de pedido do impeachment berra contra o governo. E estímulo à inovação tecnológica, nova rodada de investimentos vai beneficiar 40 startups do Brasil e do exterior para que desenvolvam seus projetos em Minas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal FMG.
De olho na cidade.
Na tentativa de coibir a ação de flanelinhas na capital, Câmara Municipal lança site em que cidadão poderá marcar em um mapa onde foi abordado. A expectativa é de que as denúncias ajudem as autoridades a combater essa prática. Um projeto de lei sobre o assunto também será apresentado na casa. Patrícia Brandão esteve hoje cedo na Câmara para acompanhar a divulgação desse site, também desse projeto. Tem mais informações com a gente agora ao vivo. Patrícia Brandão, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Agora, os moradores da capital mineira vão poder denunciar a ação dos flanelinhas, aqueles que prometem vigiar os carros das pessoas que estacionam em vias públicas, cobrando pela atividade, que não é regulamentada. A ideia de criar o site BH Sem Flanelinha surgiu de relatos de abusos sofridos por pessoas que o vereador Joel Moreira, do PMDB, recebeu em seu gabinete. Segundo o vereador, um dos casos foi de um jovem estudante de direito que teve seu carro arranhado ao se negar a pagar adiantado pelo serviço do flanelinha. Abusos como esses são comuns em Belo Horizonte. Hoje pela manhã, eu conversei com duas pessoas na Praça Floriano Peixoto, no Santa Efigênia, que relataram casos de abuso. O fotógrafo Gabriel Nogueira Lobo já foi constrangido a dar dinheiro até para lavadores de carro cadastrados pela prefeitura e disse que isso é comum nas ruas da cidade.
Diretamente, nunca sofri nenhum tipo de pressão sobre alguns flanelinhas. Mas todo mundo sofre, principalmente quando para em locais mais públicos. Por exemplo, quando eu vou ao Palácio das Artes, tem sempre um grupo, tipo, 3, 6 pessoas desses que estão escrito lavador de carro, e eles, não sei por que, recebem esse nome de lavador de carro e acabam virando flanelinha ali no momento para tentar retirar R$5, R$10 para poder tomar conta do carro, sendo que eu estou parando na rua. É por minha conta e risco, eu não tenho que ficar pagando ninguém, eu não sou obrigado a pagar ninguém.
Da mesma forma, a enfermeira Adriane Gonçalves diz já ter passado por vários constrangimentos junto de sua irmã.
Muitas vezes eu estou de carro com minha irmã e hoje em dia está difícil, porque qualquer lugar que você para, sempre vem um flanelinha em cima da gente, né? Falando que vai olhar o carro e você tem que dar dinheiro. E a gente nem sabe se é credenciado ou não, alguns têm colete, a maioria não. Aí a gente fica com medo, né? Quando você volta no carro, acaba sempre dando dinheiro, com medo deles arranhar o carro, fazer alguma coisa.
O vereador Joel Moreira, idealizador do site, considera a atividade dos flanelinhas não cadastrados como extorsão.
A rua, ela já é da população. Quem pagou para construir aquela rua foram todos doando através dos tributos que nós pagamos. E muitas vezes você tem que pagar para construir a rua, que você já paga os tributos, você tem que pagar o faixa azul, e você ainda tem que pagar um valor fixado por esse flanelinha. Que não é, às vezes, uma pessoa que você quer se indispor com ela. Muitas vezes as pessoas até tiram o carro da vaga e vão embora para outro lugar.
No site BH Sem Flanelinha, as pessoas vão poder relatar os locais onde perceberam a ação dos flanelinhas, os abusos cometidos e até as características físicas de quem exerce a atividade. Consultando esse mapeamento, as pessoas vão poder escolher melhor onde estacionar. Além disso, os dados servem para cobrar ações efetivas do poder público contra o problema.
Tanto nós vamos estar cobrando da Polícia Militar e da Prefeitura ações em cima dessas informações, como o resto da população vai ficar sabendo da atuação desses flanelinhas nesses locais. Então a pessoa, às vezes, que está indo para um evento lá no Barreiro, ela pode consultar aqui se tem reclamação naquele lugar. O poder público hoje, principalmente essa questão da violência urbana, As pessoas não fazem, não vão à delegacia para fazer uma queixa, uma reclamação. Não vai adiantar. Eles sabem que muitas vezes não vai adiantar de nada. Infelizmente, isso não entra nas estatísticas e às vezes o policiamento não é reforçado naquele local por causa disso.
O capitão Flávio Santiago, chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, informou que o cidadão pode denunciar abordagens de flanelinhas não autorizados pelos telefones 190 e 181. Ele conta que, desde o início do ano, os militares têm atuado para coibir tanto o exercício ilegal da profissão quanto o crime de ameaça e pede a ajuda da população, que muitas vezes não denuncia os casos de agressão e as abordagens.
Quando há o crime de ameaça, tomando providências, inclusive, com a prisão do indivíduo por conta dele ameaçar um terceiro aí que parou seu veículo, por exemplo. Ah, eu fui ameaçada por um flanelinha. Tudo bem, o cidadão é preso. Ah, mas eu não quero acompanhar, não quero ir para a delegacia. Não tem jeito, mano. Ele foi preso, existe um autor e uma vítima do crime. Você vai ter que ir, não tem jeito. Ah, não, mas então libera o cara. Eu não quero tomar providência. Nossa sociedade precisa estar empoderada no sentido de participar.
Ainda segundo o capitão da sala de imprensa da PM, há um trabalho feito com a prefeitura para a identificação dos flanelinhas não autorizados. Além do site, lançado hoje cedo na Câmara de BH, tramita na casa um projeto de lei que busca regulamentar a atividade dos flanelinhas, que também é de autoria do vereador Joel Moreira. O projeto, que ainda não tem número, quer definir que os vigias de carros devem ter feito curso de vigilância e serem cadastrados pela prefeitura. Eles não poderiam atuar em áreas de estacionamento com faixa azul e nem poderiam estabelecer o preço de seus serviços. O pagamento fica a critério do cliente, que não é obrigado a aceitar o serviço. O site para denunciar ações de flanelinhas da cidade é o www.bh100flanelinhas.com. Repórter Patrícia Brandão. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Patrícia Brandão. Meio-dia 37. Agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde de Belo Horizonte paralisam as atividades hoje em protesto à demora na elaboração do plano de cargos, carreiras e salários das duas categorias, não cumprimento da lei do piso salarial pelo executivo e também condições de trabalho, entre outros pontos relatados por eles. São os agentes responsáveis pelo combate ao Aedes aegypti na cidade. Pela manhã, essas duas categorias fizeram passeatas pelas ruas do hipercentro. Projeto que reajusta em 11,36% o salário de servidores da educação em Minas é aprovado em segundo turno na Assembleia Legislativa com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2016. O índice é baseado na correção do valor do piso salarial nacional do Ministério, que é divulgado anualmente pelo MEC. Outra proposta aprovada em segundo turno foi a que garante assistência do IPSENG a servidores atingidos pela Lei 100, que foram desligados no final do ano passado. As votações foram acompanhadas de perto por profissionais da área que lotaram as galerias da Assembleia.
Meio ambiente.
Justiça manda Samarco adotar medidas emergenciais para conter vazamento de lama na barragem de Fundão em até 5 dias. A decisão liminar atende à ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas. Mais de 5 meses após a tragédia de Mariana, ainda há vazamento de rejeitos residuais. Para o MP, as obras da mineradora não foram suficientes para cessar os danos ambientais que se agravam dia após dia. Se a Samarco descumprir a medida, está sujeita a pagar multa diária no valor de R$1 milhão.
Por dentro da UFMG.
O FMG tem hoje novo mutirão contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Pela manhã, a obra atrás do Instituto de Ciências Biológicas e o Centro de Treinamento Esportivo passaram por uma limpeza. A partir das 14h, a comunidade acadêmica vai poder participar de um treinamento para combater o mosquito no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas. A UFMG também está distribuindo material impresso e kit para a identificação do Aedes. As ações promovidas pela Pró-Reitoria de Administração começaram em março e já ocorreram em outras unidades. Bom, ainda falando de combate ao mosquito, os craques da bola estão convocados para a missão. Logo mais, 1h30, a Secretaria de Estado de Saúde anuncia parceria com o América, o Atlético e o Cruzeiro para o enfrentamento ao Aedes. Borges do América, Victor do Atlético e William do Cruzeiro vão ajudar a divulgar a campanha estadual 10 minutos contra a dengue.
Ciência e tecnologia.
Startups de vários lugares do Brasil e do exterior vão receber investimentos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É a terceira rodada do programa de aceleração CID. As informações com Maria Dulce Miranda.
Em maio, as 40 novas empresas vão receber 6 meses de incentivos à aceleração dos negócios, com mentoria personalizada, formação empreendedora, escritório compartilhado, além de investimento de R$80 mil. Ao todo, são 20 startups mineiras, 10 de outros estados e outras 10 vindas dos Estados Unidos, Chile e Argentina. Elas foram selecionadas entre 1.453 iniciativas inscritas. Além de beneficiar os empresários, o CID também deve trazer ganhos para o Estado, já que tem como objetivo fortalecer a cultura empreendedora e acelerar o desenvolvimento dos negócios e incentivar projetos inovadores em Minas Gerais. É o que ressalta o subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Dias.
A estratégia do governo de Minas, né, nesse período, a gente quer transformar Minas no lugar certo para se inovar. A gente quer criar toda uma conexão mostrando esse ambiente que existe em Belo Horizonte, em Minas Gerais, voltado para inovação e tecnologia. Fazer com que o mundo preste atenção em BH e em Minas Gerais é muito estratégico para que a gente possa fazer uma diversificação da nossa economia. Né, hoje, Minas Gerais é muito dependente do minério e do café. Precisamos diversificar. E a maneira mais rápida que a gente tem de diversificar a economia é investir em tecnologia.
Entre as 40 startups selecionadas para a edição de 2016, está o Me Passa Aí. A plataforma oferece videoaulas de até 8 minutos para estudantes universitários, além de possibilitar a criação de grupos de estudo online entre os usuários. A iniciativa surgiu em 2013 no interior do Rio de Janeiro e já tinha a participação do CID como um passo importante do crescimento, passando 2 anos trabalhando a empresa para que chegassem ao programa com uma base já estruturada de público e renda. O fundador do Me Passa Aí, Luiz Gustavo Borges, diz estar ansioso para o início do aceleramento.
As expectativas são as melhores possíveis. A gente já está ansioso para poder sentir esse clima empreendedor. E o CID, eu acho que pode contribuir muito, muito com a gente, pela experiência e pela diretriz do programa, das pessoas que estão envolvidas, dos outros empreendedores que já passaram pelo programa, dos que vão passar junto conosco, e pela estrutura mobilizada pelo governo de Minas, que está oferecendo realmente um programa de alta qualidade.
Nas 2 primeiras edições, 73 startups receberam apoio do CID, sendo que depois do período de apoio do governo estadual, ganharam investimentos de R$10 milhões. Além disso, os negócios já renderam R$23 milhões em lucro e geraram 145 empregos. Ao todo, foram investidos R$9,5 milhões para montagem de estrutura física e financiamento das 2 turmas entre a criação, em 2013, e o fim da segunda fase, em 2015. Entre as empresas que cresceram com o CID, está a Descola, iniciativa paulista que oferta cursos para complementar a formação profissional. A ideia surgiu em 2011 como um hobby de 5 amigos que tinham terminado a faculdade e estavam interessados em buscar aperfeiçoamento diferenciado do ofertado nas universidades. Então, para buscarem novos conhecimentos, foram criados 3 cursos. O negócio cresceu e as empresas começaram a convidar os amigos para realizarem cursos presenciais. Em 2013, a Descola ganhou uma plataforma online e, em 2014, 2 dos fundadores vieram para Belo Horizonte e participaram do CIT. Hoje, são mais de 10 mil alunos matriculados em 23 cursos. O cofundador da escola, Daniel Pasqualetti, ressalta que sem o CID, a empresa não estaria no patamar que está hoje.
Nesses 3 anos, desde 2013 para cá, a gente cresceu muito, a gente tem hoje 10 mil alunos. O CID foi essencial para a gente em 2014, foi um pouco nessa transição, a gente tinha acabado de lançar a plataforma online e a gente ainda não se dedicava 100% ao negócio, então cada um tinha o seu emprego e metade do tempo a gente se dedicava à escola. E nesse momento a gente conseguiu rever todos os processos, entender muito por que a gente estava fazendo aquilo. E o CID ajudou a gente a modelar esse negócio, entender o lado do consumidor. Então, quais eram as necessidades e o que a gente poderia melhorar para tornar um produto cada vez melhor para o cliente.
O aceleramento das startups vai começar em maio, quando as empresas vão compartilhar no escritório no espaço 104. Para conferir todas as 40 startups selecionadas, o endereço é www.minasdigital.mg.gov.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
Sancionada a lei que regulamenta empresas juniores nas universidades, o texto define empresa júnior como uma entidade organizada sob a forma de associação civil, gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação. O objetivo é realizar projetos que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes. As atividades devem ser voluntárias, desenvolvidas com fins educacionais não lucrativos. Além disso, devem estar relacionadas ao conteúdo programático dos cursos. A legislação estabelece ainda que as empresas juniores devem ser orientadas por professores e profissionais especializados, mas terão gestão autônoma por parte dos alunos. A lei foi publicada no Diário Oficial de hoje. Meio-dia e 46, Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, a colunista Marlise Matos avalia a polêmica envolvendo machismo, histeria, loucura, Dilma Rousseff e Janaína Pascoal.
Jornal UFMG.
Sou a Natália. Para ser campeã paralímpica, supero muitos obstáculos, menos para votar.
Aqui é o Felipe. Passo horas na piscina para trazer uma medalha. Já na urna, apenas alguns segundos.
Sou o Vinícius, corro quilômetros nos treinos, mas para votar, ando poucos metros.
Pessoas com deficiência têm tratamento especial nas eleições. Basta solicitarem um cartório eleitoral até o dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se em justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jornal UFMG. Economia.
Produção industrial brasileira cai 2,5% em fevereiro, informe IBGE. Houve retração em 11 dos 14 locais pesquisados na comparação com janeiro. A maior queda foi na Bahia, com 7,9%. Aqui em Minas, a redução foi de 0,7%. Vários setores puxaram esses percentuais para baixo, como de produtos alimentícios, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos e equipamentos de transporte. No acumulado dos últimos 12 meses, a situação é bem pior. Queda nacional de 9% na indústria, em Minas, retração acumulada de 9,1%. Empregadores têm até hoje para pagar a guia do E-Social, o Simples Doméstico, referente a janeiro. Quem deixar de quitar, paga a multa de 0,33% por dia de atraso. Para fazer o recolhimento dos encargos, o patrão deve se cadastrar como empregador no E-Social e, em seguida, registrar também os dados de seu empregado. Após o cadastro, é possível fazer a emissão da guia única de pagamento. Informações: www.esocial.gov.br.
Gênero e feminismo.
A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o apoio de mulheres contra o impeachment no Palácio do Planalto. O encontro com mulheres em defesa da democracia reuniu mulheres de entidades como a Central Única de Trabalhadoras, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e Marcha das Margaridas, que representa trabalhadoras da área rural. Duas polêmicas sobre machismo e mulheres envolvendo a presidenta Dilma e a advogada Janaína Pascoal marcaram essa semana. Uma delas trata da matéria da revista Isto É, que comparou Dilma a Maria a Louca e foi chamada de machista. A edição caiu como uma bomba nas redes sociais, levantando debates acalorados. Pelo Twitter, a hashtag Isto É Machismo entrou para a lista dos assuntos mais comentados do dia. Ministras mulheres do governo Dilma, como Nilma Lino Gomes, do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, também Eleonora Menicucci, à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres, gravaram um vídeo criticando a postura da revista. A outra polêmica envolve a advogada do impeachment, Janaína Pascoal, que foi taxada de histérica a partir do discurso gravado em vídeo, em que ela aponta, abre aspas, "não vamos ter a República das Cobras", fecha aspas. As duas polêmicas são analisadas pela coordenadora do NEPEM UFMG, Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis, acompanhe.
Bom dia, professora Marlise Matos. Nesta semana, a matéria da revista Isto É, que comparou a presidenta Dilma Rousseff, a, abre aspas, Maria a Louca, fecha aspas, gerou polêmica e foi chamada de machista. Professora, a senhora concorda que homens presidentes do Congresso não são tratados dessa forma? E com o argumento dos coletivos e grupos feministas que criticam a edição da revista Isto É, no sentido de que ela reforça estereótipos como o de que mulher é descontrolada para exercer política?
Bom dia, Soraya, bom dia aí aos nossos ouvintes. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito ruim, muito grave, né, do ponto de vista institucional, dessa instabilidade política permanente. Cada vez mais a gente acha que essa coisa não pode piorar e, infelizmente, né, a gente descobre que ainda, né, a gente vai descer mais baixo ainda. E essa realmente reportagem da revista Isto É, assim, a síntese, né, de um pouco do que nós vínhamos tentando denunciar aqui ao longo das nossas conversas aí nas quintas-feiras, né, assim, é impressionante ver, né, o tom, né, as formas de desrespeito, né, de tentativas, né, de linchamento moral, de desqualificação. Né? As pessoas estão usando aí essa palavra em inglês que a gente está vendo ser repetida, né? Chamando atenção para essa experiência, né? De você tratar, né, como se a mulher estivesse louca, né? Considerando que é uma perda dos sentidos, né, da racionalidade, tal do gaslighting. Mas, na verdade, o que está acontecendo é tão antigo, né, quanto a própria entrada das mulheres na cena política, tá? Assim, infelizmente, né, lá no século XVIII, século XIX, quando se justificava, né, que as mulheres não podiam atuar politicamente, e essa era uma justificativa, inclusive, para não atribuir a elas o direito ao sufrágio, né, se dizia exatamente os mesmos argumentos. As mulheres, naquela época, tinha esse contexto todo da histeria, sim, presente, né? A gente estava falando aqui da criação da psicanálise, do momento em que as mulheres começam, né, através da palavra, inclusive, né, nasce a terapia psicanalítica e a intervenção freudiana nesse campo, né, da escuta das mulheres, né, dos sintomas das histéricas clássicas lá do Freud. E os argumentos eram nesse exato direção, né? As mulheres não conseguem ter a frieza, o interesse razoável e racional, frio do interesse público, elas são apaixonadas, elas são histéricas, elas são completamente movidas pelas paixões, e o interesse público, a coisa pública, exige distanciamento, frieza, né, comportamentos equilibrados, e só os homens é que têm essas características. Então, infelizmente, né, a gente passa aí 3 séculos, né, em pleno século XXI, a gente vê reeditar dessa maneira grotesca, né, o mesmo tipo de arrazoado, né? É uma tentativa de desqualificação da voz pública das mulheres, né? É disso que se trata, né? E essa desqualificação, ela é obviamente uma desqualificação machista, patriarcal, misógina, de ódio, né? Que é o que infelizmente é o tipo de afetação que está aí sendo disseminado na cultura brasileira nos tempos que correm, né? Vivemos nos tempos de cólera mesmo, da cultura odienta, né? Do desrespeito, né? Então, infelizmente, eu acho lamentável, né? Assim, a gente, para frente, vai ter a vergonha quando a gente contar, né, e reportar que vivemos isso, né? Que uma presidenta, a primeira mulher a se eleger para o cargo máximo, né, mandatado nesse país, né, recebeu da sociedade brasileira, né, dos meios de comunicação brasileiros, né, tratamentos dessa natureza, né, são formas indignas, desrespeitosas, né, esse ódio jornalismo não serve à nação, não serve à democracia, não serve a um projeto de construção de direitos, e especialmente humilha, né, desconhece, mal reconhece, distorce e desrespeita não só a Dilma e a presidência da República do Brasil, mas a todas as mulheres. Então aqui vou inteirar meu coro, né, e meu repúdio a mais essa pérola, né, que a gente vai ter vergonha no futuro de dizer que de fato existiu e aconteceu. E eu queria salientar um último ponto, Soraya. Infelizmente é uma mulher também que escreve, né, sob a pena de uma mulher que foi escrita aquela reportagem da Isto É, né? E aqui de novo a gente mostra quão deletéria e perversa é essa estrutura enraizada do patriarcado na sociedade brasileira, né? Para homens e para as mulheres.
Por outro lado, nós temos comentários também sobre o vídeo da advogada Janaína Pascoal, uma das autoras do processo de impeachment de Dilma Rousseff, falando que, abre aspas, não vamos ter a República das Cobras, fecha aspas. Nos comentários feitos por homens simpatizantes do governo, eles usam os mesmos adjetivos que a jornalista da revista Isto É utilizou em relação à Dilma, né? Que Janaína é taxada, então, de desequilibrada, mal amada, louca. Isso também, Marlise, é machismo, não dá para fazer críticas seletivas do machismo, que é usado, digamos assim, à esquerda e à direita,
exatamente,
com a mesma arma para deslegitimar a mulher na política?
Com certeza absoluta, Soraya. Assim, essa é uma preocupação que a gente precisa ter o tempo todo, né? E eu quero destacar esse aspecto aqui, ainda que eu discorde de maneira veemente, né, dos posicionamentos, sejam eles, né, político-partidários, sejam eles morais e ideológicos, ainda que eu considere, né, a Janaína Pascoal, né, uma pessoa que realmente eu discorde dos posicionamentos que ela tem, da maneira como ela se põe, né, na cena pública, fazer, né, usar dessa mesma estratégia que eu acabei de denunciar no caso da Dilma Rousseff, né, desqualificá-la por conta da sua performance e argumentar que essa performance está aí eivada das mesmas características, eu acho que é tão equivocado numa situação quanto em outra. Né? Então, longe de mim, né, da minha boca não sairá certamente nunca nenhuma palavra, né, que seja no sentido de fazer humilhação moral e linchamento moral de nenhuma pessoa e muito menos ainda de uma mulher.
Marlise, nós que amamos loucamente a democracia, né, com respeito aos direitos e às diferentes vozes públicas, voltamos a nos falar e você fala aqui com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya.
Meio-dia e 57. Continuamos a falar de política. Relator da Comissão Especial do Impeachment na Câmara, deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, apresenta parecer favorável à abertura do processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff. A leitura do parecer, ontem à noite, de 128 páginas, levou quase 5 horas e foi acompanhada de protestos pró e contra. Para o relator, a denúncia apresentada por juristas preenche todas as condições jurídicas e políticas para ser aceita. Segundo ele, a chefe do governo feriu dispositivos constitucionais ao assinar decretos para abertura de crédito suplementar, as chamadas pedaladas fiscais, por isso houve usurpação de poderes do Legislativo e afronta à lei orçamentária. Reações. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, considerou nulo e improcedente o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes. Responsável por ter feito a defesa do mandato de Dilma no Congresso, o ministro Cardoso disse confiar que o relatório não vai ser aceito pela comissão especial e adianta que vai recorrer à justiça caso ele seja aprovado. Vamos então falar agora com Soraya Fidelis. Soraya, novamente aqui no Jornal, boa tarde para você. Teve a leitura ontem à noite do relatório favorável à abertura de impedimento, vários políticos aí já se manifestando, mas ainda tem ainda um passo a passo, Soraya, ainda tem ainda mais um caminho que esse processo vai seguir antes aí, né, de efetivamente chegarem às últimas instâncias, Soraya. Boa tarde.
Boa tarde, isso mesmo, Gustavo. Boa tarde. O próximo passo, após o relator do processo de impeachment na Câmara, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, ter apresentado ontem, como você já disse, o relatório com parecer favorável ao procedimento para afastar Dilma Rousseff da presidência do país, a comissão do impeachment vota esse parecer. Como o parecer, Gustavo, foi apresentado com uma antecipação de 2 dias, ele só deve entrar na pauta do plenário 48 horas após a publicação no Diário da Câmara. Com isso, Gustavo, a expectativa é que a votação do processo ocorra na Câmara entre os dias 15 e 19 de abril. E nesse cenário, Gustavo, de polarização política no país, que vive uma espécie de clima de disputa de futebol, o jornal Estado de São Paulo, inclusive, já montou um placar que vai sendo atualizado em relação ao impeachment de Dilma. Hoje pela manhã, o placar oficial de votos do Estado marcava 250 votos a favor, 110 contra, 69 indecisos e 75 não quiseram se manifestar. Agora, durante o debate sobre a constitucionalidade do impeachment realizado nessa semana na Faculdade de Direito da UFMG, o professor do Departamento de Direito Público da Universidade, Márcio Luiz de Oliveira, disse acreditar que mesmo que a Câmara aprove o pedido de afastamento de Dilma, o processo deve ser arquivado no Senado.
Quanto ao atual processo de impeachment, eu não tenho dúvida de que, muito embora a Câmara possa autorizar, ele será necessariamente arquivado no Senado por conjunturas, aí sim, políticas. Porque se ele não for arquivado, o próximo presidente ficará numa situação muito difícil. Vocês imaginam, o presidente já vai assumir com pedido de impeachment contra ele, pelos mesmos motivos que a presidente anterior acabou de sofrer o impeachment. Vocês estão percebendo a loucura disso? Nós vamos viver 2 anos de profundo desequilíbrio político-econômico.
Gustavo, e pelo jeito não vai ser apenas um abril turbulento, viu? O processo se arrasta até maio, quando o processo então já deve estar no Senado. Lá uma comissão de 21 senadores decide sobre a abertura ou não do processo de impeachment. E no Senado são necessários 54 votos para que a presidenta Dilma deixe de ser, ocupar o cargo máximo de poder no nosso país. É com você, Gustavo.
Obrigado mais uma vez, Soraya Fidelis. E o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o ministro nega pedido para incluir o vice-presidente Michel Temer no processo de impeachment já aberto na Câmara contra Dilma. O ministro indeferiu uma ação impetrada pelo deputado federal Cabo Daciolo do PT do B do Rio de Janeiro. Celso de Mello entendeu que a competência pelo julgamento dessa questão cabe ao Congresso e não ao Judiciário. A decisão de Celso de Mello não anula a decisão de outro ministro do STF. Na terça-feira, Marco Aurélio Mello determinou que o presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, deve dar seguimento a um pedido de impeachment separado do vice-presidente Temer, com a formação de uma comissão para analisar as acusações. Ontem, Michel Temer se disse espantado com a decisão de Marco Aurélio Mello e disse que só assinou decretos dentro do limite da lei orçamentária, o que não se enquadraria, segundo o vice-presidente, como pedalada fiscal. Gilmar Mendes é eleito presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai suceder Dias Toffoli e toma posse no dia 12 de maio. Para o cargo de vice-presidente foi eleito Luiz Fux. Gilmar Mendes vai ter a missão de conduzir as eleições municipais que ocorrem no segundo semestre deste ano e dar andamento ao processo de cadastramento biométrico dos eleitores. Conselho de Ética na Câmara ouve testemunha do processo contra Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. No depoimento, o empresário Leonardo Meirelles disse ter comprovantes bancários de transações no exterior que teriam Cunha como destinatário, totalizando mais de 5 milhões de dólares. Meirelles é ex-sócio do doleiro Alberto Youssef e um dos relatores da Operação Lava Jato. Lembrando que Cunha é investigado no Conselho de Ética porque teria contas secretas no exterior, mas seria mentido sobre a existência dessas contas em depoimento à CPI da Petrobras. Cunha nega as acusações. E a defesa do presidente da Câmara tentou barrar o depoimento de Meirelles no Conselho de Ética, mas ontem a ministra Carmen Lúcia do Supremo indeferiu esse pedido. A ministra entendeu que a liminar impetrada pela defesa do deputado não tinha fundamento, porque não compete ao STF apurar previamente o valor dos esclarecimentos prestados pelas testemunhas arroladas no processo. Uma hora e 4 minutos, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alckmin, coordenação técnica Judson Porto, coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.